Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
A participação da vice-governadora do estado de Pernambuco e ela que preside o PCdoB nacionalmente, Luciana Santos, conversando com a gente a partir de agora. Luciana Santos, vamos falar um pouco, primeiramente, da situação que nós estamos vivenciando no Brasil por conta dessa corrida, né, para início da vacina, governo de São Paulo programando para o dia 25. No Brasil ainda não se tem uma data definitiva, né, para começar a vacinação. Como é que a senhora está acompanhando tudo isso com relação à ação, né, o trabalho do Ministério da Saúde aqui do Brasil, hein?
Pois é, de maneira muito esclarecedora, né, que a gente está acompanhando essa situação por parte do governo federal, né? Nessa fase já da vacinação, o governo Paulo, né, o nosso governador, o André Longo, eles foram muito afirmativos, né? Na reunião que teve com o Pazuello ano passado, de que o governo do estado, né, apostava no Plano Nacional de Imunização. E, infelizmente, o desdobramento é o que nós assistimos, né? Uma suspensão da compra das seringas por parte do governo federal, esperando o preço mais baixo, uma completa indefinição. O próprio presidente da República, 4 dias atrás, em frente do Palácio do Alvorada, continua fazendo campanha contra a vacina, questionando, perguntando quem é que vai tomar, que ninguém é obrigado a tomar. Ou seja, é uma atitude muito responsável diante de uma gravidade tão grande, de uma doença que já passou de 200 mil mortos no Brasil. Mas eu quero dizer que, apesar disso, aqui o governador Paulo Câmara, André Longo, tem tomado medidas efetivas. Nós já temos cerca de 4 milhões de seringas, e estamos nos preparando para, assim que tiver a aquisição da vacina, que o governo federal, depois de tantas pressões, resolveu fazer a compra de 100 milhões junto ao Instituto Butantan e ao Coronavac, que foi emocionante, né? Os primeiros testes, 78% de eficácia, né, da aprovação, em alguns casos, em outros até maior. E esse, sim, foi um motivo de comoção no Brasil, né? E felizmente, houve a decisão, depois de muita pressão dos governadores, da própria população, da compra da vacina, e nós estamos nos preparando para ter agilidade para que em Pernambuco, os pernambucanos e pernambucanas tenham o mais rápido possível direito à vacina dentro dos protocolos, das prioridades que está sendo estabelecido de acordo com as autoridades sanitárias.
Uhum. Até aproveitando a deixa ainda sobre esse assunto, a semana passada tivemos os pedidos, né, tanto da Oxford, Fiocruz, e da Coronavac Butantan, não é? Lá na Anvisa. A Anvisa deu seguimento ao pedido da Oxford, Fiocruz, e disse que estava faltando documentos da Coronavac Butantan. A senhora acredita que estão politizando, não é? A Anvisa está politizando essa questão sanitária?
Eu não acredito que a Anvisa, né? Há uma postura de Bolsonaro clara, né? Uhum. Ele acusa a oposição de o enfrentar sobre aspectos ideológicos, mas desde o início, o governo dele, ele sim que age de maneira seletiva, ideológica, e que passa 24 horas nessa guerra de ideias, né? E não toma providência efetiva para proteger os brasileiros, não só no episódio da vacina, mas desde o início, né? Uhum. Basta dizer que a gente tem uma situação grave como essa. Uhum. E um governo que teve 3 ministros em plena pandemia, o último, inclusive, ainda interino, não é? Então, é uma verdadeira ausência, a gente se sente órfão, né? Diante de uma situação em que o governo federal devia unir o Brasil.
Lembrando
todos
que
os gestores e prefeitos estavam a postos. Mas além dessa da Oxford, Fiocruz, acabou que saiu também a carta do governo federal para a da Índia, né? Eu sou daquela, sabe, Jota, que a gente deve comprar a paquistanesa, a americana, aqui funcionar.
A cubana, aqui, tem até a cubana também, não é, que está sendo estudada.
Então não tem isso. É aqui funcionar para salvar as pessoas, né? O que está havendo dentro do Anvisa e Butantan, ainda houve, de fato, a questão da entrada, né, que ia ser dado na sexta, mas o mais importante é que foi comprovada a eficácia, né, fartamente difundida, né, um vídeo do Instituto Butantan. Mas tem o que tiver disponível, a gente tem que procurar fazer as compras, né, aqui mesmo. João Campos, na Prefeitura do Recife, já mandou carta para os laboratórios que estão fabricando no mundo inteiro. Essa também é a atitude do governador Paulo Câmara, ou seja, nós não vamos ficar imobilizados diante da imobilização do governo federal.
Edmar Lira, fique à vontade para perguntar à vice-governadora, Edmar.
Vice-governadora, nessa questão do estado de Pernambuco, a senhora como vice-governadora que está ao lado do governador nessas negociações, como é que a senhora espera, né? Já há um sentimento dentro do governo de algum prazo, já que o governo de São Paulo sinaliza para 25 de janeiro, em se confirmando aí a aprovação das duas vacinas, tem aí algum desejo aí ou realmente preparação nesse sentido, de alguma data para que os pernambucanos possam criar alguma esperança já para o início aqui no nosso estado?
Veja, de seringa nós já temos suporte. De operação logística, né, para dar vazão, o estado tem muita experiência, né, na eficácia das vacinações que são comuns dentro do SUS, né? Então, a nossa principal hoje desafio é a chegada, né, da vacina. Mas nós já estamos aptos para poder garantir que a imunização chegue à população pernambucana.
Edmar, mais uma pergunta sobre esse tema, sobre esse assunto? Fique à vontade.
Ainda sobre essa questão, governadora, como é que a senhora está vislumbrando esse processo de reestruturação do nosso estado ao longo de 2021 devido às perdas da pandemia, né? A gente teve perdas pessoais, né? Várias pessoas, vários pernambucanos que perderam suas vidas. Mas não só isso, tivemos perdas também do ponto de vista econômico, do ponto de vista social. Como é que a senhora vislumbra aí as ações do governo do estado no sentido de minimizar esses impactos causados ao longo de 2020 aqui para a população pernambucana?
Veja, Edmar, nós conseguimos ter uma arrecadação um pouco mais acima do que a gente esperava, né, pela pandemia, sem dúvida, porque a ajuda emergencial, ela aqueceu a economia, né? Que, por sinal, foi fruto da combativa atuação da oposição na Câmara, que viabilizou e que, inclusive, nós, aí eu falo não como vice-governadora, mas como presidente nacional do partido, mas de que nós estamos, inclusive, pleiteando que ela se estenda um pouco mais até normalizar as atividades econômicas em função de que o distanciamento, não nos termos mais mais extremos, né? Que no determinado momento do pico da pandemia foi necessário, mas é óbvio que ainda não estamos conseguindo voltar à normalidade. pela letalidade, né, pela virulência que é a doença, há um conjunto de protocolos para a retomada plena da atividade econômica. Então, o que a ajuda emergencial era preciso ela se estender, porque ela acabou ajudando a que várias cadeias produtivas tivessem uma sustentabilidade, né, econômica. Isso aconteceu, a construção civil ficou faltando material, tanto que nós tivemos um choque, né, entre o atacado e o varejo. Até hoje, várias matérias-primas, né, faltam no mercado, vasilhames, mas sem dúvida a construção civil foi quem mais impactou, não é, com a demanda, como aumentou, né, das compras, e além do apoio às empresas, né, e até bancos, que aconteceu, que garantiu que não foi só um acontecimento no Brasil, como no mundo, né? Só agora, no final do ano, os Estados Unidos aprovou quase mais perto de 1 trilhão, né, para garantir que o Estado possa intervir para salvar a economia e as pessoas. E é o impacto disso aqui no Estado. A nossa receita foi um pouco acima do que a gente esperava com a pandemia, e mesmo socorro aos estados, que também foi fruto de um esforço muito grande da condução do próprio Rodrigo Maia na época, de maneira firme, para poder mandar recursos para os estados. Então, isso acabou garantindo que a gente cumprisse os pagamentos dos servidores, não atrasasse aquilo que é essencial para o funcionamento do Estado, né? Então, nós somos, apesar da pandemia e apesar de uma ausência muito grande de um plano econômico mais arrojado, porque o Estado e os municípios dependem muito da economia nacional, foi possível a gente atrair investimentos, não parou, nós procuramos não nos contaminar por esse ambiente. E fizemos muitas medidas na direção de manter a atração de investimentos no Estado de Pernambuco e até de projetos que estavam em curso em várias atividades, né, econômicas, várias cadeias produtivas. E esse é o nosso espírito, né, de ficar muito proativo, né? Em momentos de adversidade, você tem que exige de todos nós muito mais proatividade. Então, nós não arrefecemos, né, o ritmo desse esforço que é tão decisivo para que o Estado possa desenvolver e crescer.
Muito bem, Luciana Santos. Agora, mais como presidente nacional do PCdoB, tivemos nas últimas semanas de 2020, não é, o Rodrigo Maia falando do anúncio de 11 partidos para a associação dele na Câmara dos Deputados e o PCdoB presente também nesses 11 partidos. Né? E agora, recentemente, o próprio Baleia Rossi falando, né, deu uma declaração no final de semana, sexta-feira foi sábado, de que a chance de impeachment de Bolsonaro afastou, né, essa chance. E aí no PT já não caiu muito legal, a própria presidente Gleisi Hoffmann soltou nota, enfim, né, isso gerou incômodo dentro do Partido dos Trabalhadores. Vocês do PCdoB, algo a ressaltar com relação a essa não análise de um processo de impeachment? E olha que já temos aí quase 60 pedidos, né, que foram encaminhados à presidência da Câmara.
Jota?
Sim, pois não, pode responder, fica à vontade.
Ah, sim. Veja, o que eu penso que a quantidade de atos de improbidade administrativa são fartos, uhum, não é? por parte do presidente da República. Isso desde da apologia à ditadura, em plena crise da Covid, né, naquelas manifestações de rua que ele está respondendo no Supremo, né, seja da própria atitude em relação à Covid, à vacina, há um conjunto de seja de natureza comportamental, seja de atitude mesmo, que cabem processo de impeachment. Mas o processo de impeachment, muitas vezes, não são os atos de improbidade administrativa. É a correlação de forças dentro da Câmara de Deputados para aprovar. E ela não existe. Se pautasse isso agora, nós teríamos os 130 votos, e olhe lá, da oposição. Então, fortaleceria ainda mais Bolsonaro. Então, essa é a questão do fundo. Às vezes, os fatos são evidentes, mas você não tem força política para poder dar término, né, ao governo Bolsonaro.
E até porque, me permita interrompê-la, o impeachment é um processo político, né? A casa que decide encaminhar o processo de impeachment. Né?
Exatamente.
Pois não, então, seria concluindo.
Eu penso que o principal compromisso que nós precisamos arrancar, e isso nós construímos bastante com Baleia, é a agenda democrática. O que Bolsonaro impõe ao Brasil é um Estado colonialesco. Ele que escolhe, desde o governo Lula, né, que era acusado de não ter uma política de Estado e instrumentalizar o Estado, o que nós vimos foi exatamente o contrário. O primeiro da lista do PGR não foi o que Bolsonaro escolheu, que isso acontecia desde os tempos de Lula, passando por Dilma. O ministro do Supremo também dentro da articulação política, né? A ABIN é um comandante, quer dizer, quem dirige a ABIN é alguém que já foi da segurança pessoal do staff, né, de Bolsonaro. Quer dizer, é um aparelhamento evidente e todo tipo de ameaça. Ele utiliza aquela máxima, né? Para os amigos, a complacência da lei. Para os inimigos, o rigor da lei. Então, essa agenda democrática para nós é muito cara. Basta fazer uma comparação com o que está acontecendo agora nos Estados Unidos, que é a grande inspiração de Bolsonaro, que é a atitude de Trump. Mas o Trump até agora não reconheceu o resultado das eleições. Bolsonaro já ensaia que as eleições de 2018... Ensaia não, ele afirma que a de 2018 foi fraudada. E ainda insinuou que em 2022 a situação no Brasil ainda pode ser pior. Ou seja, ele já está dizendo que qualquer que seja o resultado em que ele não seja eleito, ele já vai dizer. Ele já ameaça que pode fazer a convulsão social que eles fizeram lá. Basta dizer que o Eduardo Bolsonaro foi para os Estados Unidos. Não é? Então a gente vive.
Dois dias antes se encontrou com a filha de Donald Trump lá na Casa Branca. Né?
Então a gente vive sob ameaça à democracia. E o principal papel hoje da Câmara é não virar força auxiliar de um presidente que tem ímpetos, né? Autoritários explícitos. Né? E esse é o compromisso. Claro, a gente também, nas discussões, tanto com Baleia como com Rodrigo, nós pedimos também algumas chamadas cláusulas pétreas da economia, a Petrobras, a autonomia do Banco Central, né, que são coisas para a nossa agenda econômica, que é diferente da de Rodrigo e da de Baleia, que eles são liberais convictos, né? Mas nós também exigimos cláusulas pétreas. Mas o que é que nos une? Nos une a agenda de direitos, em particular do SUS, né? e de alguns patrimônios do povo brasileiro que nós achamos muito importantes para o bem da nação e para o bem da nossa economia, que eles sejam resguardados. Então, esses são são os compromissos, né, que nós procuramos estabelecer nesse debate, nessas negociações.
Edmarira.
Vice-governadora, nessa questão aí, essa naturalmente apoia o Baleia Rossi, né, evidentemente. Mas a senhora sente que há um clima hoje na Câmara dos Deputados de crescimento de Baleia a ponto de ele se tornar o favorito, ou a senhora acha que o Arthur Lira segue com o favoritismo nessa reta final já, né? Já faltam 20 dias para a eleição, um pouco mais de 20 dias. O Arthur Lira segue com o favoritismo?
Eu acho que um grande marco dessa disputa foi quando a gente conseguiu aquele bloco de 11 partidos. Porque isso, objetivamente, independente de quantos votos vai chegar na urna, você retirou dali 3 cargos importantes na hierarquia da mesa diretora da Câmara. Então, isso, independente da operação de guerra, né, da utilização da máquina de maneira explícita junto aos deputados federais para poder agregar voto, ele não tem como negociar, por exemplo, esse espaço na mesa, porque não tem um número suficiente para isso com a formação do bloco. Não é uma disputa fácil, é uma disputa muito difícil, mas esse é o marco. É a gente ter conseguido fazer um bloco grande de 11 partidos, uhum. E agora é um corpo a corpo, né? Essa abordagem, há um esforço de vários partidos de internamente, uhum, fazer o convencimento, um a um, e também a pressão de fora para dentro, né? Porque seria um retrocesso muito grande a gente ter um sistema de poder político no Brasil, na hierarquia, né, das, uhum, instituições do sistema democrático brasileiro, você ter um submisso, né, subserviente a um governo que tem a natureza autoritária que tem o governo Bolsonaro. Seria uma tragédia. E a importância estratégica que tem a eleição da mesa é exatamente a chance de você fazer um contraponto, uhum, né, de você ter ali uma verdadeira barreira de contenção a um conjunto de medidas que Bolsonaro tem feito contra o interesse nacional e contra o povo brasileiro. Uhum. Então, essa é a nossa luta, né?
Luciana Santos. E
autonomia, né, do poder legislativo, que é o que está dentro, né, do próprio conceito do Pacto Federativo e civilizacional que nós alcançamos no Brasil. Uhum.
A senhora falou aí desse compromisso, né, lá no final do ano passado, dos 11 partidos, são ele PT, DEM, PDT, PSB, MDB, Cidadania, Rede, PV, PCdoB, PSDB e PSL. Mas, ao todo, girando 268 deputados. Mas, dentro de muitos partidos, tem um racha, não é? Gente que apoia Arthur Lira. No PCdoB, seu partido, tem também racha, tem gente que discorda desse apoio. Como é que está a situação e justamente para esse convencimento de todos esses deputados, hein?
Ah, não, no PCdoB nós estamos unidos e ajudando muito junto aos outros partidos para que a gente aumente, né, a possibilidade de vitória das eleições. Eu estou otimista. Eu acho que a partir do blocão está sendo possível fazer costuras mais amplas, né? Apesar do que significa ter um governo operando em alta para o seu candidato.
Uhum. Edmar?
Luciana, perguntando um pouco agora sobre essa questão nacional, a esquerda. A esquerda que tem o PT, o PCdoB, o próprio PSB e o PDT como expoentes nesse contraponto ao governo Bolsonaro. Como está a unidade das esquerdas para pensar ao longo de 2021 e apresentar uma alternativa competitiva ao bolsonarismo em 2022? Ou há um risco de um entendimento no futuro, sei lá, talvez o Dória, governador de São Paulo, tenha um grande protagonismo aí com essa questão da vacina. Será que pode haver aí uma aliança de centro-direita ou centro-esquerda ou progressista em torno do João Dória para fazer esse contraponto ao Bolsonaro? Isso é fora de cogitação.
Olha, no primeiro momento, nós vamos construir candidaturas que afirmem o que nós entendemos, né, dos desafios brasileiros. Nós queremos construir um novo projeto nacional de desenvolvimento no Brasil, que garanta os direitos fundamentais da população, que fortaleça o SUS, que a gente possa cada vez mais fazer com que o Estado moa a favor do setor produtivo, porque esse é o que é o real produtor de riqueza e de geração de emprego no Brasil. Ou seja, garantir algumas políticas que já tinham se consolidado no Brasil, né? E que estão sob ameaça. Então, não é com Dória, né, que esse conjunto programático se realiza. E por isso que as eleições são em 2 turnos, por isso que é natural que a gente procura construir candidaturas propriamente do nosso campo, com mais identidade programática. E a vida, né, o curso político e a tática eleitoral, num determinado momento, é que vai garantir que caminhos a gente deve percorrer, né? Mas eu não imagino, né, nenhuma saída para o nosso campo que não seja numa construção de frente ampla para enfrentar Bolsonaro, que apesar de todo esse desgoverno, né, tem se mostrado resiliente, né? E nós temos que entender que a gente vai precisar reunir muita força para derrotá-lo nas eleições de 2022. Então, até lá, tem muito tempo político. É claro que tudo que é força política procura se armar para acumular mais. E quem acumular mais até lá, eu sou dessas que acho que preciso ter a primazia, né? Daqueles lideranças, do partido político, um conjunto de forças que possa se consolidar ao longo do caminho para que a gente consiga garantir uma unidade, né? Que é derrotar essa agenda antipovo e antinacional do governo Bolsonaro.
Luciana Santos, a senhora que preside o PCdoB nacionalmente, tivemos as eleições municipais, né, do ano passado, e comparado com 2016, houve uma queda, né, de prefeitos eleitos por parte do seu partido. 2016 foram 80, caiu para 46. E aí vem aquela situação de cláusula de barreira, tempo de TV. Qual o futuro do PCdoB, hein?
Então, nós estamos aí diante dessa legislação autoritária, né? Que é a cláusula e mesmo o fim da coligação. Porque o fim das coligações, na verdade, exige os quocientes eleitorais e que muitas vezes, em vários estados, eles ainda são maiores do que o próprio percentual de 2%, que será a exigência de 2022. Vocês observem que agora mesmo essa experiência da eleição de 2018, de fim de coligação, existem várias cidades do estado de Pernambuco que você foi pro bipartidarismo.
2020.
Só teve, aliás, 2020, só teve 2 partidos que elegeram nas câmaras e mais uma dezena no Brasil inteiro que sequer elegeram um vereador no Brasil. Então você tem que encontrar uma solução mediana, nem o que é hoje, porque de fato tem muitos partidos cartoriais, né, que entram no roteiro do verdadeiro mercado, né, mas tem os partidos programáticos, ideológicos, que por um conjunto de fatores, de estigmas até, ao longo do tempo, ainda mais quando você tem um governo de extrema-direita, como é o de Bolsonaro, você tem um combate muito forte. Basta dizer que Bolsonaro tratou Flávio Dino logo no início do mandato daquele jeito, né? De maneira desqualificada, ou mesmo agora nas eleições de 2020, da boca dele saiu que a principal candidatura que tinha que derrotar no Brasil era de Manuel Dávila. Então, você tem um combate muito ferrenho, não é? E você tem que encontrar soluções que mediem uma saída para poder enfrentar uma legislação que está trazendo distorções. E a gente está apostando que um bom caminho é a experiência de federação, que é um pouco se espelhando em várias experiências históricas ou até recentes, como é a Frente Ampla do Uruguai, e vários arranjos institucionais que nós estamos exercitando para poder enfrentar essa legislação autoritária.
Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.